Muito trabalho nesse feriado prolongado, muitas ocorrências, muitas ocorrências de vulto, né? Coisas que nós não estamos acostumados aí. Na verdade, fazem duas semanas aí que nós estamos nos tráfico, pegando pessoas por roubo e tudo mais, mas esse final de semana acabou sendo, esse feriado prolongado, né, desde quinta-feira, acabou sendo um final de semana aí bem diferenciado.
A gente pode começar, vamos pegar no sábado pela manhã, né, Major, teve uma ocorrência ali no bairro Jacutinga, onde o cidadão acabou também apavorando o pessoal que estava trabalhando na igreja, lá limpando, fazendo a limpeza.
Então, na verdade, essa situação do Jacutinga começou já na quarta-feira. Na quarta-feira, esse mesmo elemento, conhecido por Coringa, acabou agredindo sua esposa, seu sogro, tudo a família lá, e agrediu bem. E a Polícia Militar saiu atrás na captura dele a fim de realizar o flagrante aí, de lesões corporais, né, e de Maria da Penha. Porém, ele se evadiu. E a Polícia Militar continuou no encalço. No dia seguinte, ele acabou realizando um roubo em um salão de beleza, de cabeleireiro aí. Se eu não me engano, o nome da pessoa é Fátima.
Uhum.
E reconheceu ele como sendo o autor, e a Polícia Militar atrás dele. E volta e meia cruzava com ele, corria para o meio do mato, você fazia o cerco, ele acabava sumindo. No sábado pela manhã, deu a situação aí da igreja do Jacutinga, né, onde ele acabou dando voz de assalto, queria roubar um veículo lá, mas daí, como foi dito que não tinha as chaves, que o veículo estava amarrado lá, ele acabou agarrando uma criança, e nisso uma senhora que estava lá dentro correu para a pista para pedir ajuda. E ele, eu acho que preocupado com isso, largou a criança e foi atrás dessa senhora. A hora que ele encontrou a senhora, essa já estava pedindo ajuda aí para uma pessoa que trabalha numa distribuidora de bebidas, onde ele acabou fazendo de refém aí essa mulher e o rapaz que dirigia aí o veículo da distribuidora de bebidas. Sendo, na verdade, não foi visto arma de fogo, porém, aparentemente aí pelo relato das pessoas, ele estaria de posse aí de uma faca, de um canivete, e foi deixado, ele acabou largando o pessoal aí aqui próximo à fazenda do Barucci, aqui, né, aqui em cima na entrada da cidade, e fazenda Santa Rita.
Sim.
E acabou sumindo para o mato. A viatura realizou novas buscas, ele correu novamente da equipe. À noite, correu da equipe da Rotan, estando lá próximo do campo aqui próximo do campo do União. Então, foi uma correria muito grande atrás dele. E no domingo, nós acabamos...
Só um momentinho. É que o nosso companheiro Cleverson, né, ele teve lá, conversou com o pessoal que estava envolvido nesse caso da Jacutinga. Uhum. Só para a gente ouvir o que o pessoal falou lá com o Cleverson. Pois não, põe lá.
A situação que ocorreu na cidade de Bandeirantes no último sábado, no bairro Jacutinga, onde um elemento fez três reféns em uma igreja e seguiu o sentido Bandeirantes com as vítimas, abandonando próximo à cidade de Bandeirantes. Estou aqui com o pai de uma criança, o pai de uma vítima que estava envolvido nesse assalto, né, que aconteceu lá na igreja do bairro Jacutinga. Olá, bom dia.
Bom dia.
Seu nome, por favor?
Marcos Roberto dos Santos.
Ô Marcos, conta pra gente aí como que foi a situação, o que aconteceu lá no bairro Jacutinga.
As pessoas estavam lá limpando a igreja, né? Tava o meu menino e as duas mulheres. Diz que esse elemento chegou, entrou na igreja, disse que ia rezar um pouco. E ficou um pouco tempo ali, acabou saindo de volta. E foi até a pista, disse que ficou uns 15 minutos lá tentando achar a carona, não conseguiu, voltou.
Voltou para dentro da igreja?
Voltou para dentro da igreja. Disse que pediu um pouco de água e saiu. Isso, a minha criança estava barrendo a igreja.
O seu filho tem qual que é a idade do seu filho?
12 anos.
12 anos.
Isso. Ele já rendeu o meu menino, colocou alguma coisa no pescoço dele que não sabia se dizer o que era, que ele está com as costas machucadas, está arriscado. E
provavelmente era uma faca.
Provavelmente, né? E puxou eles para fora e as pessoas estavam com eles, se apavorou, né? Uma foi para a pista pedir socorro, aí ele largou o meu menino e foi atrás dessa senhora. foi atrás dessa senhora e parou o rapaz para socorrer e acabou rendendo ela e esse rapaz que obrigou a trazer eles até na, a trazer ele até na cidade.
Ah, então deixa eu só ver, ele rendeu também, ele parou um carro na pier da pista.
Isso.
E rendeu e nesse carro veio seu filho, ele e as duas senhoras que estavam...
Só veio uma senhora
e o motorista. E o seu filho.
E o meu filho ficou lá.
Ficou lá. Senhora. Então só veio o motorista, a senhora e o bandido.
Isso.
Ah, aí, tá certo.
Parece que ali perto da Santa Rita ali, ele pediu pro motorista parar, desceu e saiu pro meio do mato.
Você sabe me dizer o que que ele levou da igreja? Ou?
Não, eu não sei dizer. Me parece que levou alguma coisa pessoal das pessoas que
estavam limpando, né? Situação complicada, né, cara? Nem na igreja as pessoas têm paz, né? Tem tranquilidade, né?
Não, tá complicado. Hoje tá difícil. Nem na igreja tá...
A polícia militar foi no local.
Foi no local já...
E tá atrás do bandido.
Não, estão atrás do bandido.
Aí, o capitão falava a respeito desse cidadão que já fugiu duas vezes da polícia.
É, e nós acabamos localizando ele no domingo, porém ele já estava fora do flagrante, foi encaminhado para a delegacia para ser ouvido, porém já estava fora do flagrante. Aí nós fizemos um comunicado já ao doutor Michel, solicitando que, diante dessas três situações aí, Maria da Penha, o roubo no salão de beleza e a tentativa de roubo na igreja e nas pessoas do Jacutinga, e mais o sequestro das pessoas aí, que fosse feito o pedido mandado de prisão desse elemento que não tem condições nenhuma de viver em sociedade.
É, como o senhor falou, ele tentou pegar uma carona na beira da pista. Se ele pega essa carona, ainda bem que não pegou. Se alguém passa e dá uma carona para ele, o que será que ia acontecer?
Pois é. É? Bem complicado. E as pessoas aqui na nossa região são pessoas do bem. Qualquer um normalmente para dar carona.
Ainda mais nesse trecho, muita gente vai para lá, vem para cá, então é fácil, é costume talvez dar carona nessa região.
Exatamente, né? E às vezes uma coisa que as pessoas têm de bom, elas têm que acabar se omitindo, deixando de lado, para não correr o risco de serem às vezes assaltadas, roubadas e serem vítimas de qualquer ilícito.
Aí no sábado ainda, mais ocorrências também para a polícia, major.
Foi como eu te falei, foi um feriado prolongado bem complicado. Nós tivemos o roubo na farmácia Rubi, tivemos também aí, hoje pela manhã, né, tivemos o roubo aí na padaria do Zé Luiz, tivemos aí durante a madrugada aí a prisão de um elemento que estava com um porte ilegal de arma, que realiza o serviço de vigilância aí na cidade, então bem complicado, porque eles não podem andar armados.
Não tem porte, não tem nada.
Não tem porte, não tem registro de arma. E além de tudo, estava com a carteira vencida. Então, foi bem agitado. Tivemos o furto de uma motocicleta ontem à noite aqui. Motocicleta essa que foi localizada durante a madrugada na cidade de Cambará.
Furtaram no Manhandirá também, né?
Isso, que daí essa foi encontrada no mato lá, abandonada. Mas a daqui de Bandeirantes foi encontrada com um elemento de Cambará, lá em Cambará, o elemento foi preso e confessou que tinha furtado a moto aqui e levado para lá, né?
Estava inteira.
Estava inteira ainda. E a ocorrência principal aí, de maior vulto desse final de semana, teve início aí no sábado, por volta das 22 horas, quando sete elementos, estando dentro de um veículo Palio de placa DUS-2703, que tinha sido furtado na sexta-feira na cidade de Jacarezinho, estavam entre Andirá e Tambaracá e acabaram aí rendendo um táxi Cobalt e roubando as pessoas, né, todos os pertences das pessoas que estavam dentro do veículo e também o veículo, onde dois dos elementos que estavam nesse Palio saíram com esse veículo Cobalt, tomando rumo ignorado. Os outros cinco acabaram seguindo sentido Bandeirantes.
Com o Palio.
Com o Palio, onde, segundo o que nós levantamos aí, viriam para Bandeirantes para realizar o roubo de mais um, ou furto de mais um veículo Palio para levar para a cidade de Londrina. Porém, estando eles próximo ao supermercado Canção e a equipe policial já avisada que um veículo Palio teria cometido esse roubo aí entre Andirá e Tambaracá, avistaram esse veículo e viram que tinha alguns elementos suspeitos dentro. A equipe policial chamou outra equipe de apoio e mesmo assim já foi atrás com giroflex, sirene ligada, para abordar esses elementos, os quais se evadiram da equipe e logo ali próximo entraram numa rua sem saída, na rua José Pedro, rua atrás do Ricanto de Itália. Uhum. E nisso, ao chegarem próximo ao final da rua e verem que não tinha saída, efetuaram uma freada brusca lá de cerca de uns, 15 metros, fizeram a volta com o veículo e nisso a viatura já estava
de frente com eles,
não tinha espaço basicamente para passar. Eles tocaram em cima da viatura, batendo na viatura, porém bateram, a viatura estava com o pneu esterçado, bateram no pneu da viatura e o veículo subiu e capotou, de uma forma bem estranha, né? Mas foi o que aconteceu. E quando caíram, foi dado novamente voz de abordagem pelas equipes, nisso já tinha chego a equipe de apoio, porém os elementos não obedeceram, saindo aí, dando tiro com a calibre 12 e com uma pistola 9mm, sendo que os policiais acabaram revidando os disparos, dois dos elementos já se jogaram no chão se rendendo, e esses outros dois acabaram sendo atingidos aí, sendo que um deles aí acabou entrando em óbito, que é a pessoa de Leandro Ribeiro Monteiro, da cidade de Jacarezinho. O outro que foi atingido, que estava com a calibre 12, Bruno Pereira da Silva, da cidade de Tambaracá. Esse já muito conhecido da polícia, já preso por tráfico.
Deu muito trabalho em Tambaracá.
Por porte ilegal de arma, muito trabalho em Tambaracá.
E estava na rua.
E esses tempos atrás a equipe da Polícia Civil de Bandeirantes tinha cumprido mandado de busca na residência dele, desse Bruno, tendo em vista o possível envolvimento dele na morte daquele motoqueiro próximo do sítio, que desapareceu e que depois foi encontrado para baixo do sítio dele, no rio lá, boiando. Certo. Então, já uma pessoa bem conhecida da Polícia Militar. Os outros dois que se renderam, Júlio César Ribeiro Vilcher e Vitor Hugo Pereira Correia, da cidade de Jacarezinho. E o quinto elemento, devido a esse confronto que estava ocorrendo, ocorrendo entre os policiais e esses meliantes, saiu correndo, desceu para a Vila União, roubou um veículo Palio de cor azul, cuja pessoa tinha acabado de estacionar ali, uma senhora, estava com criança e tudo mais, pediu para o pessoal sair do carro, roubou o carro, e nisso a mulher já avisou a polícia. Os policiais que estavam nesse primeiro confronto, onde eu tinha acabado de chegar, eu acabei ficando no local do confronto e todas as equipes foram atrás.
Do Palio.
Esse Palio sendo perseguido acabou capotando esse veículo na primeira curva ali próximo à Vila Rural, sentido Itambaracá.
Ah, sim.
Capotou o veículo ali. Foi visto muita mancha de sangue, de poça de sangue, porém ele correu para o meio do mato. E não sendo mais localizado, e as equipes acabaram não entrando no mato, até por questão de segurança, está à noite, né?
Uhum.
E sabendo que esse elemento estava armado. Diante dos fatos, aí a Polícia Militar acabou encaminhando esse pessoal, mais a calibre 12, mais a pistola 9mm, para a delegacia. A equipe da Polícia Civil esteve no local fazendo levantamento do local de crime, observaram disparos de arma de fogo ali em algumas residências que acabaram sendo atingidas, porém, como a gente fala, graças a Deus, nenhum policial militar ferido, nenhuma pessoa ali da redondeza, vizinhos ali do local atingido, somente êxito aí na prisão desses quatro elementos. E a gente achando que acabou, não acabou. No domingo, a equipe da Polícia Militar, na cidade de Tambaracá, observou um outro Palio de placa ETX1481, de forma suspeita, estacionado próximo ao ginásio de esportes. E foi verificar esse veículo, o qual estava aberto e dentro dele tinha um celular. E para nossa surpresa, esse celular era da vítima do veículo Cobalt, que foi furtado lá foi roubado entre Andirá e Itambaracá. Sendo então daí o veículo, como estava com pendências administrativas, encaminhado para Siretran, e o celular encaminhado aí para a cidade de Andirá, para devolver para a vítima.
Mas não chegou até o proprietário desse Palio, então?
Não, nós até montamos alguma campana lá esperando ele chegar, uhum. porém ninguém chegou. E o quinto elemento, esse que fugiu, nós já temos as características, já sabemos de quem se trata, estamos na correria atrás dele aí para ver se conseguimos pegá-lo, por mais que não seja da cidade de Bandeirantes.
O Chevrolet Cobalt foi embora? Esse
não... E esse nós não encontramos uhum. ainda, foi embora com os outros dois elementos da quadrilha, né?
Mas o negócio deles, então, era um Palio. Parece que era uma encomenda.
Isso. Coisa assim. Pelo que nós sabemos, Londrina. Eles iriam levar esses veículos para a cidade de Londrina. E, então, tinham roubado um, que era esse que eles estavam, iriam roubar outro na cidade de Bandeirantes e iriam levar para a cidade de Londrina. Porém, outra informação nos chegou, que eles iriam com dois veículos, para ficar mais fácil, realizar um roubo na cidade de Bandeirantes, em um estabelecimento comercial. Então, aí ficou no ar saber qual das duas situações realmente iria ocorrer.
Aquilo que a gente sempre fala também, né, Major? O pessoal ouve, fica sabendo do trabalho da nossa polícia aqui, já fica também esperto, né? Então, já estão vendo que aqui, chegou aqui, não tem moleza, como a gente sempre está falando aqui, né?
Verdade. Nós tivemos algumas turbulências, como eu falei, alguns roubos aí que aconteceram aqui na nossa cidade. Alguns nós já identificamos, outros não foram identificados ainda, mas a polícia militar aí, diante desses roubos aí que acabaram aumentando, nós já montamos operações aí a partir de hoje, então as equipes já estão cientes de quais atitudes nós vamos tomar. Estamos aí com um problema, porque essa pessoa de Bruno Pereira está internado, levou um tiro no ombro, estava internado aqui em Bandeirantes, acabou sendo transferido para Santa Casa de Cornélio Procópio, devido à gravidade, para ter que fazer uma cirurgia, fato esse que não teríamos condições aqui em Bandeirantes. Mas tem muito a declarar essa pessoa de Bruno aí, em virtude dos fatos ocorridos aí, né? E como você falou, Navarro, às vezes as pessoas não dão importância que deveriam dar à polícia militar. E hoje, como eu falei, na hora do aperto, as pessoas lembram de duas situações, Deus e polícia. Ai, meu Deus, chama a polícia. E é isso que acontece. São verdadeiros anjos da guarda que saem diuturnamente para trabalhar e não sabem se voltam para suas residências, como o caso desses quatro que trocaram tiros, os elementos acabaram disparando com calibre 12, um tiro de calibre 12 pegaram num policial, com certeza já era. Pistola 9mm e tudo mais.
O estrago, né? Nessa roda da viatura deve ter sido grande, porque aquela esterçada deve ter...
Se eu te falar...
Tem tudo o eixo, tudo...
Ó, nós vamos arrumar essa viatura por aqui, não vou nem mandar para Cornélio Procópio.
Você vai ficar.
Porque Deus foi tão bom que o estrago foi pequeno, somente da pancada ocorrida ali na bandeja da viatura que acabou amassando e um pouco do paralama que amassou. Mas graças a alguns amigos da cidade, já se prontificaram a arrumar aí a parte de lataria, de funilaria dela, e outros amigos aí já se propuseram a trocar as peças dela para que nós possamos colocar essa viatura para rodar. Ou seja, é essa nossa comunidade unida ajudando a polícia para fazer com que essa viatura nova, porque foi a nossa viatura nova recebida agora, né, a Palio Weekend, para fazer com que essa viatura não fique parada e possa estar rodando com os policiais aí para dar segurança.
Outra questão que o senhor falou também da importância da valorização do trabalho da polícia é na questão blitz e na questão abordagem. Né? Quando você não tem problema, você não deve nada para a polícia, fica na sua, não vai ter problema nenhum. A polícia faz o papel dela. E essas abordagens, quando pega alguém suspeito, é onde acontece de prevenir um roubo, um assalto, até uma coisa pior, né?
Exatamente. É o que os policiais estavam fazendo, né? Observaram um veículo, placa de fora, elemento suspeito, foram para cima para abordar. Ou seja, realizando com responsabilidade, com profissionalismo, o seu trabalho, né? Mas uma coisa que nós já comentamos aqui, cada dia mais nos deixa chateado, são as penas das leis. Cada vez mais branda, cada vez mais indulto, estão inventando aí indulto de finados, indulto de não sei o quê. Ou seja, daqui a pouco ninguém mais fica preso. E o elemento que sai, muitos não voltam. Nós temos essa estatística aí mostrando que muitos elementos que isso aí, essa saidinha, ela foi criada para ressocializar o preso aos poucos, mas não, ela tem servido para quê? Para três, quatro dias que ele está fora, fazer o quê? Roubos, furtos, para levantar fundos, para pagar advogado, para manter a família, para pagar o traficante que ficou devendo, para pagar a arma que perdeu, para pagar N situações aí que ele ficou devendo para outros meliantes, mas não para ressocializar. Não temos ressocializado ninguém assim. E muitos não retornam. Muitos, opa, essa é minha chance de ir embora? Adeus, agora só quando me pegarem de novo. Então, acredito que nossas penas, elas têm que mudar. As políticas públicas aí, nossos deputados, nossos senadores, que mexem com as leis, têm que observar isso, têm que mudar, porque a polícia está enxugando gelo. E quem está sofrendo? É a polícia trabalhando dobrado, triplicado, e a comunidade sendo assaltada, roubada, furtada, estupro, estelionato, em virtude de elementos que deveriam estar atrás das grades e estão soltos. Mesmo aí muitos elementos aí que são soltos na audiência de custódia. Ele é solto hoje, amanhã ele está cometendo furto de novo, está cometendo roubo de novo.
Vai para outra audiência.
Vai para outra audiência e muitas vezes é solto de novo, porque é em outra comarca. Então, nós temos aí que cada um fazer a sua parte, fazer bem feita e observar, principalmente em quem tem o poder da caneta, na hora de esse merece ir para a rua, esse tem condições psicológicas de ir para a rua, esse está em condições de arrumar um trabalho, vai arrumar um trabalho ou vai ficar perambulando pela rua realizando pequenos furtos e roubos aí.
Tá certo, tá aí. Major Busnello, a gente agradece aí, já 12 horas e 29 minutos, o tempo aqui passa correndo, parece, mais rápido do que outro lugar. Obrigado pela presença, parabéns para toda a equipe, né, da polícia, da nossa Polícia Militar, pelo belo trabalho executado e, é claro, a comunidade sempre conta com a polícia, apesar de todo o trabalho que a polícia tem e toda a dificuldade que a gente sabe, o trabalho é executado com vontade e com afinco por toda a equipe.
Com certeza, pode... E a comunidade pode contar sempre com a polícia, e a polícia quer contar com a comunidade, principalmente com as denúncias anônimas, e falar para a comunidade aí, dar os parabéns a esses bravos heróis aí, a esses anjos da guarda que trabalham diuturnamente em prol de vocês, em prol de toda a sociedade, colocando sua vida a risco, sua vida a prêmio, por cada um de vocês. Então, a Polícia Militar é uma instituição que merece ser respeitada e muito respeitada pelo serviço que faz. Claro, as frutas podres que nós temos, nós vamos eliminando aos poucos, mas 99% são pessoas de gabarito, pessoas profissionais, pessoas responsáveis, pais de família, mães de família que trabalham e que estão aí trabalhando à noite, colocando sua vida em risco a cada abordagem por você, pela nossa sociedade. Meu muito obrigado a todos, obrigado à imprensa que sempre tem nos ajudado, tem relatado, tem feito com que muitas informações cheguem a toda a comunidade aí de uma forma extraordinária para que possam se prevenir e possam nos ajudar também.